Pronto, mas de qualquer forma podem sempre, se quiser fazer algum comentário, complementar alguma informação, está à vontade. Agradecia sempre a primeira vez que interviessem, se apresentassem, para depois na gravação nós podermos identificar quem é que disse o quê, para nós é mais fácil e estaria disponível. Muito obrigada. Estaria disponível, portanto, para vos ouvir. Eu também penso que não me apresentei, mas é fácil. O meu nome é Isabel Jorge, sou deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eleita pelo Círculo Eleitoral de Braga e vice-presidente da Comissão de Obras Públicas. Portanto, é nesse papel que me encontro aqui, não como deputada do PS, mas como vice-presidente da Comissão, já que sou presidente também por fazer diversos. Não pode estar presente. Eu daria então a palavra e, mais uma vez, reafirmar o gosto que temos de vos receber.
Antes de passar a palavra ao meu colega Mário Lopes, apresento-me, Rogério Barrão. Eu sou o cartão que tinha, é um cartão como investigador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, mas não é nessa qualidade que aqui estou, como calculo também, e é como membro da direção da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. O colega Mário Lopes é quem tem tido a seu cargo o dossiê diretamente relacionado com os contactos com os vários grupos parlamentares da Assembleia da República, e, portanto, ele, melhor que eu, explorar neste momento, digamos, aquilo que cá nos trouxe.
Bom, do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico e tanto o meu colega como eu estamos, digamos, trabalhamos na área da engenharia sísmica há bastantes anos e estamos aqui em representação da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. Portanto, esta sociedade, apresentando a sociedade, depois nos apresentarmos a nós, portanto, é uma associação sem fins lucrativos. Cujo principal objetivo é promover a prevenção e defesa contra os sismos, em Portugal e com as medidas necessárias a outros níveis. E, portanto, a nossa associação, os principais, a imensa maioria dos associados da nossa associação são pessoas ligadas às áreas de investigação das universidades e dos laboratórios de Estado. E também, embora seja uma minoria, pessoas ligadas à proteção civil, planeamento civil de emergência e algumas empresas de projeto e construção, em que, portanto, estas questões também fazem parte do dia a dia. Bom, portanto, o nosso objetivo é, digamos, mostrar ao poder político que existe aqui um problema, que é um problema sério, que pode ter consequências muito graves, simplesmente não se vê e não se nota. Não se nota antes de acontecer. Não quer dizer que o problema não exista. E porquê? Porque, digamos, Portugal continental, está numa zona que pode ser afetada por sismos fortes. Nós temos o conhecimento do sismo de 1755, mas toda a história demonstra, quer dizer, que houve sismos no passado nesta zona. E isto tem a ver com a tectónica, tem a ver com o sítio onde nos localizamos e não há nada que nós possamos fazer para evitar isso. A única zona de Portugal onde há mais, a zona de Portugal onde há mais sensibilidade para esta questão é nos Açores, porque os Açores estão também numa zona de ligação de placas, é uma zona sísmica, só que os sismos lá são mais frequentes e, portanto, as pessoas não têm tempo para esquecer. Aqui, há 250 anos que não há assim nenhum sismo que, digamos, catastrófico, digamos, que provoque uma catástrofe muito grande e, portanto, digamos, a memória tende a desaparecer numa, duas gerações. Portanto, isso é algo que, digamos, em relação ao qual não podemos fazer nada. Nós, portanto, não conseguimos evitar os sismos, não conseguimos prever quando é que eles vão ocorrer, mas conseguimos evitar as consequências. E é isso é que interessa. O que é que se trata quando se fala evitar as consequências? Do que é que se quer dizer? É que um sismo não mata ninguém. Se tiver um jogador no meio de um campo de futebol, o pior que lhe acontece é que ele chama lá no joelho ou um cotovelo, não passa disso. As pessoas morrem porque as casas lhes caem em cima. E as casas são feitas pelo homem, com H grande, portanto, são feitas por nós. E, portanto, se estiverem mal feitas, as casas caem, há prejuízos económicos, as pessoas morrem. Se estiverem bem feitas, tremem, abanam e pronto. E depois continuamos com a nossa vida depois do sismo. Digamos, o que se passa no nosso país é que a memória, em grande parte, perdeu-se. tanto praticamente na primeira metade do século XIX, a memória do sismo de 1755 foi desaparecendo, e o que é que acontece? Digamos, no tempo do Marquês de Pombal houve aqui um certo rigor na construção, e mesmo para a época as construções eram muito boas e para os padrões atuais seriam razoáveis, e depois, a partir do meados do século XIX, começámos a desenvolver a ignorância e a estragar o que tínhamos feito antes. As coisas só começaram a melhorar, digamos, com a introdução do botão armado na construção e com o primeiro regulamento que obrigou ao cálculo sísmico na década de 1960. Como é que o problema se coloca hoje? Nós temos um parque habitacional construído antes de 1960 que não foi feito para resistir a sismos. De acordo com os censos de 2001, isto em Lisboa representa 60% dos edifícios, onde vive 40% da população. Se pensarmos na área metropolitana de Lisboa, são mais de 600 mil pessoas a viver em condições de segurança semelhantes àquelas que tínhamos aqui em 1755, onde vivia menos gente. Portanto, um raciocínio muito simples, não é preciso ser engenheiro para fazer, é que se tiver aqui um sismo semelhante, tem que haver mais gente para morrer. E, portanto, não terá uma catástrofe do mesmo género em termos relativos, mas em termos absolutos pode ter, ou seja, uma coisa que provoque milhares ou dezenas de milhares de mortos. Bom, perante isto, o que é que tem sido, digamos, isto é um pouco diagnóstico ao nível do parque habitacional, ao nível também me esqueci de dizer que ao nível das construções novas, a situação é melhor, mas não é famosa, pelo facto que nós temos uma legislação técnica que obriga a construir as construções para resistir aos sismos, mas não temos fiscalização nenhuma para garantir que ela é aplicada. E como um sismo não provoca efeitos até acontecer, portanto, o que sucede é que a negligência, a corrupção, etc., vai tudo andando de uma impunidade total, completa e absoluta, e, portanto, quem quer trabalhar bem, trabalha bem, quem quer trabalhar mal, trabalha mal. Portanto, nós o que temos é uma situação extremamente diversificada. Não temos legislação praticamente nenhuma que obrigue sequer a qualquer tipo de preocupação ao nível das redes de infraestruturas. Não, a indústria, só as partes feitas por engenheiros civis é que são calculadas para resistir a sismos, equipamentos, etc. Não há preocupações com isto. E, portanto, infraestrutura e indústria, o que é que significa? Potencial para prejuízos muito elevados. Mas aí está mais em causa os prejuízos económicos do que, digamos, um grande número de vítimas. Temos também uma questão que merece importância, que são os monumentos e o nosso património edificado, que faz parte da nossa história, da nossa identidade cultural, e que nós normalmente andamos para aí a fazer pinturas e coisas de fachada, mas aquilo por dentro continua, muitas vezes, continua mal, porque em geral não é grande coisa, principalmente nos edifícios antigos. O que é que se faz já neste momento? O que é que o Estado português faz em relação a este problema? Digamos, o Estado português neste momento age em três áreas, que é a investigação, que é a área que nós conhecemos melhor, porque é aquela na qual estamos metidos. A investigação depois é passada para a regulamentação técnica, que obriga a calcular as construções contra os sismos, mas que ninguém fiscaliza. Eu digo ninguém fiscaliza nas obras correntes, não, normalmente nas grandes obras do Estado isto é diferente. Também há bons exemplos. O nosso país é um país de contrastes, nem que portanto há coisas boas e há coisas más, mas infelizmente ao nível do edifício corrente de habitação e de escritórios, a fiscalização sistemática da qualidade da construção no que diz respeito a esta questão é praticamente nula. E depois temos a área da proteção civil. Portanto, as instituições do Estado que mais diretamente estão relacionadas com estas questões, portanto, são, digamos, com responsabilidades diretas, temos o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o Instituto de Meteorologia e a Autoridade Nacional de Proteção Civil. As universidades têm aqui um papel importante porque formam as pessoas que fazem funcionar estas instituições todas. E formam os engenheiros que depois vão aplicar a regulamentação. Isto é o que se faz. Agora, há muito mais que se pode fazer. O que é que falta fazer? E tudo o que falta fazer passa por decisões políticas. Ou seja, não pode ser feito exclusivamente no domínio técnico. Os técnicos têm uma participação, mas se não se tomarem as decisões e não houver os meios para avançar, não se faz nada. E não é a comunidade técnica que vai conseguir modificar isto.
Diz. Só, Rogério Beirão, agora, só acrescentar, antes de passar Antes de passar esses aspectos políticos, já agora, relativamente, tomei assim só três ou quatro notas relativamente à apresentação que fizeste, que me parece pertinente referir. Relativamente ao desconhecimento do estado do edificado, portanto, o meu colega deve entender que, à parte das grandes obras do Estado, o resto é desconhecido. Digamos, nós temos consciência que o primeiro regulamento que apareceu no fim dos anos 50, até aí, efetivamente, nada tinha sido feito de acordo com nenhum regulamento, porque, por isso, simplesmente não existia. Depois, há outro regulamento dos anos 80, mais recente, e, portanto, o que está em causa é que não é um desconhecimento total desde a existência desses regulamentos, não é? Portanto, o que nós desconhecemos... é pelo facto de não haver fiscalização se os regulamentos foram ou não efetivamente cumpridos. E o que é habitual noutros sítios, felizmente noutros sítios, digamos, em que visitamos, é que após um sismo, ao visitar uma zona de catástrofe, é fácil ou é relativamente fácil detectar erros de construção, uma vez que é um pouco como fazer autópsia, é mais simples do que com a pessoa viva por razões óbvias. Isto é um aspecto. Outro aspecto é relativamente aos custos, que uma colega não referiu. Parece-me que é importante passar a noção de que construir bem e construir mal, sob o ponto de vista da engenharia sísmica, não é uma diferença brutal, que é uma coisa que, digamos, as pessoas, de modo geral, não têm essa sensibilidade. De modo geral, passa a ideia de construir bem, de acordo com a regulamentação antissísmica, é incomportável, é muito caro, etc, etc. Não é, de forma alguma, o caso em relação à construção das nossas casas normais. Para vos dar uma ordem de grandeza, digamos, a ordem de grandeza é cerca de 10%, mas cerca de 10% do custo total da estrutura. Portanto, não é do custo de um edifício. Portanto, o edifício, a estrutura representa, dependendo, evidentemente, de ser uma estrutura mais ou menos complexa, do seu ponto de vista do cálculo de engenharia, mas, digamos, uma estrutura num edifício normal, digamos que corresponde a cerca de 30% do valor global. E, portanto, estamos a falar em 10%, 30%, estamos a falar em números da ordem de 2% ou 3% dos custos de um apartamento quando uma pessoa vai comprar.
Mas os custos é do custo da construção.
O custo da construção, sim. Sim. Mas, e é importante, digamos, era muito importante, sob o ponto de vista político, isto para chegar um pouco onde tu vais chegar a seguir e para saber um pouco da apresentação desse aspecto, o que era muitíssimo importante era que, sob o ponto de vista político, se consciencializasse, procurasse consciencializar a população disto. Isto é, fazermos com que os nossos jovens, quando vão à procura de uma casa para habitar, não se preocupem apenas com os acabamentos e com a vista e terem efetivamente a preocupação, gerar neles a preocupação de a construção ter sido feita de acordo com a regulamentação antissísmica efetivamente. Portanto, isto é algo que é importante, mas é difícil porque, como o colega estava a falar há pouco em obras de fachada, no caso particular, por exemplo, do programa Recria, no passado não foi tido em conta o aspecto da regulamentação sísmica e, portanto, melhorou-se imenso em muitas zonas da antiga Lisboa as condições de habitabilidade, indiscutivelmente, portanto, do seu ponto de vista de esgotos, de canalizações, etc, etc. Portanto, melhorou muito, mas em alguns dos casos até foram feitos erros graves sob o ponto de vista da alteração estrutural. Portanto, há casas que foram intervencionadas, que ficaram, sob o ponto de vista da resistência sísmica, pior do que estavam. Pronto, isto também é importante passar esta informação. Relativamente à questão da proteção civil, que também é um aspecto mais político, antes de passares aí, também parece-me importante ressalvar esse aspecto, porque é assim, digamos, o Estado, em geral, investe bastante em proteção civil porque, sob o ponto de vista mediático, é muito importante. Todos nós temos plena consciência quando a proteção civil salva uma criancinha, de modo geral é uma criancinha porque é mais pequenina e, portanto, a probabilidade de estar intacta no meio dos escombros é maior do que um adulto, tem um efeito mediático brutal e, no entanto, estamos a salvar uma vida, enquanto que, se a construção tivesse sido feita como deve ser, salvar-se-iam 15 ou 20 mil, eventualmente, numa zona como Lisboa. E, portanto, é importante que as pessoas tenham consciência que, para lá do mediatismo, construir como deve ser é extremamente importante.
Bom, eu já vou dizer uma coisa. Em 1999, houve um sismo forte na Turquia. De acordo com o governo turco, terão morrido 17 mil pessoas. Todas as estimativas de entidades não governamentais apontam mais ou menos para o dobro, 30 a 40 mil. A Proteção Civil Portuguesa enviou para lá uma missão de 45 homens. Estiveram lá a trabalhar, a ajudar a Proteção Civil Turca a tentar resgatar pessoas. e no, em 5 dias que lá tiveram conseguiram tirar dos escombros vivos uma pessoa. Portanto, aquele trabalho todo foi para morrer menos uma pessoa dos tais 30 e tal mil que morreram. O que é que isto quer dizer? A Proteção Civil não tem culpa nenhuma. Isto é um problema de que isto não se pode resolver depois do sismo acontecer. Depois do sismo acontecer é tarde demais. A maior parte das pessoas que vão morrer não vão ser salvas pela Proteção Civil. A Proteção Civil só consegue ter alguma eficácia se for um sismo de pequena dimensão, em que a dimensão da catástrofe, portanto, é reduzida e os meios existentes para socorrer as pessoas são compatíveis e ainda se conseguem salvar pessoas que ficam presas nos escombros. Nestas situações, sismos de grande dimensão, a maior parte das pessoas que ficam presas nos escombros morrem lá enterradas vivas. E, portanto, a capacidade da Proteção Civil para fazer face a isto é muito diminuta e não pode ser por aí que se resolve o problema. Não há Proteção Civil nenhuma no mundo que consiga resolver isto. Em primeiro lugar, porque não ressuscita os mortos e depois porque a dimensão é tal que não há nada a fazer. Bom, portanto, o que é que isto significa? É que isto é um problema de prevenção. Ou há prevenção, ou não, se vamos pensar nisto só depois do sismo acontecer, o efeito é muito limitado. Em relação, eu ia dizer o que é que mais se pode fazer em relação àquilo que já se faz. Na construção nova, nós temos um problema de fiscalização. Isto é um problema difícil de resolver, porque pode haver um espaço de tempo significativo entre a causa e a consequência. A causa é fazer-se um projeto mal feito ou fazer-se uma obra mal feita. A consequência é o prédio cair porque houve um sismo. Ora, este espaço de tempo leva a que as pessoas que agem mal não sejam responsabilizadas. Tem que haver uma fiscalização logo feita na altura em que se constrói. E é preciso responsabilizar quem fiscaliza. Isto não é um problema simples de resolver. Ninguém tem nenhum coelho na cartola para resolver isto. Para se resolver isto como deve ser, isto exigia um debate com os principais agentes do setor da construção, com as seguradoras e, em conjunto, procurar-se aqui uma solução para isto. Não estamos à espera que a Assembleia da República arranje aqui uma solução para isto rapidamente. Atirar o problema para cima das câmaras é simplesmente sacudir a água do capote, porque as câmaras não têm capacidade técnica para fazer face a uma dimensão, a um problema deste género, quando muito, e eventualmente exceções seria a de Lisboa e do Porto, e não passaria disso. E praticamente nenhuma outra Câmara no país teria capacidade para ela própria resolver o problema. A Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica já fez algumas sugestões nesse sentido. Os senhores receberam, junto com este pedido de audiência, uma série de documentação. E isto está ordenado por ordem cronológica e a primeira publicação data de 2001 e tem aqui umas sugestões nesse sentido. Eu não ia agora aqui entrar em detalhe, mas o que eu digo é que a implementação, seja lá do que for, passa sempre pela iniciativa do poder político. Não passa pura e simplesmente pelos setores técnicos. Os técnicos podem implementar as decisões que se vierem a tomar, mas não vão tomar decisões nem fazer legislação. Dentro das propostas, por exemplo, nós tínhamos posto, uma delas era através dos seguros. Era as pessoas, quando qualquer promotor quisesse vender uma casa, ter um seguro que cobrisse a questão sísmica. E se os seguros fossem proporcionais aos riscos, as pessoas começavam a perceber quais eram as casas melhores, as casas piores. Mas isto para já não funciona neste momento, porque ninguém vai procurar um seguro desse, porque as pessoas nem sabem que correm riscos, que o risco pode variar muito de casa para casa, e portanto basta não haver informação à população, não havendo conhecimento do risco, ninguém quer reduzir o risco. Isto é o que se passa com a população em geral e é o que se passa em grande parte com a própria classe política. Para implementar uma coisa destas, é preciso uma ação do Estado no domínio da informação e depois é preciso uma ação do Estado no domínio da legislação. Porque as seguradoras, se alguma vez aceitarão fazer um trabalho deste género, se as responsabilidades estiverem claramente definidas. E isso passa por uma legislação adequada que deve ser feita depois de haver um certo debate e amadurecimento de ideias. Portanto, isto é uma coisa que tem solução, mas não tem uma solução de um dia para o outro. Eu acho que qualquer solução fácil está destinada ao fracasso, não vai funcionar. Depois, construção existente. Nós temos cidades como Lisboa em que mais de metade dos prédios não foram calculados para resistir a sismos. Como são em geral prédios mais baixos, vive aqui menos de metade da população, mesmo assim uma percentagem muito significativa. E isto é verdade em Lisboa, como é verdade em praticamente todas as cidades portuguesas. O que é que se deve fazer em relação a estes edifícios? Nós não podemos andar a demolir o país inteiro para resolver este problema. Nem que quiséssemos, não temos recursos para isso. Portanto, o que é preciso fazer? É identificar os casos piores e estabelecer patamares mínimos de segurança que o Estado devia, digamos, tentar assegurar a todos os cidadãos. E, portanto, é preciso estabelecer essas prioridades. Isso é um trabalho técnico, mas depois quando se vai intervir, não se pode andar a fazer o peeling aos edifícios como se faz para aí normalmente e como todos os governos e todos os partidos têm feito, que é pintam, mas aquilo quando vier no sismo é um baralho de cartas que se desfaz com as pessoas lá dentro. É o que acontece com a maioria dos edifícios aqui em Lisboa, que foram reabilitados e não são. E, portanto, é preciso que nos casos mais graves a reabilitação tenha uma componente estrutural de reforço do edifício. Neste momento, isso nem é sequer é possível implementar uma política nesse sentido. Porque para se implementar uma política nesse sentido é preciso haver legislação técnica que enquadre essas obras de reforço. Ela nem sequer existe. Há aqui um vácuo de legislação técnica. Eu devo dizer que a primeira conversa que tivemos com o responsável político sobre esta questão foi em janeiro de 2000, portanto há 9 anos e meio, com a secretária de Estado da Habitação, Leonor Coutinho, que nos disse exatamente o que eu estou a dizer neste momento. Não há legislação e ela, portanto, se naquele momento quisesse resolver o problema, não tinha meios para resolver. Agora, o problema é, porquê é que não há legislação? Não há legislação por omissão do poder político. Portanto, desculpem-me, é um bocado de negligência da parte do poder político chegarmos a esta situação depois de o poder político ter sido alertado ao fim de 9 anos. Infraestruturas e indústria. Aí o panorama ainda é mais desolador. É que começa nas próprias universidades. A questão sísmica nem sequer é ensinada nos cursos de engenharia eletrotécnica, engenharia mecânica e todas as outras engenharias que intervêm neste tipo de obras. Portanto, não estando as pessoas informadas, nem sequer agem para resolver os problemas que nem sabem que eles existem. E, portanto, começa por mudar o que se faz nas universidades. E depois, a seguir, temos outro problema, é que a nível da legislação técnica temos também um vácuo, um vazio muito grande. Não temos legislação técnica para muitas destas áreas. É evidente que essa legislação pode demorar tempo a desenvolver, mas a coisa mais fácil é copiar o que os outros já fizeram. Basta irmos vendo o que é que os americanos ou os japoneses já fizeram, podemos começar a copiar e a adaptar. Obviamente, também temos que desenvolver algum know-how próprio, alguma investigação nestas áreas e alertar, digamos, as empresas que gerem as redes de infraestruturas para este problema, porque senão, digamos, os danos um dia poderão ser muito significativos. A nível da indústria é quase a mesma coisa. Os edifícios, a parte de construção é projetada por engenheiros civis que, digamos, projetam de acordo com a legislação existente, portanto, em princípio, as construções terão um certo nível de resistência, mas tudo o que seja equipamentos elétricos e mecânicos, não há preocupações com isto. Nos monumentos, o problema é diferente, porque nos monumentos nós não podemos ir adulterar um monumento, não podemos ir pegar num monumento antigo e pôr betão à volta das pedras, porque às vezes um monumento deixa de o ser. No entanto, há intervenções pouco intrusivas e limitadas que podem ajudar a melhorar muito significativamente a resistência dos monumentos e acho que há que haver aqui um bom senso de conciliar, digamos, a resistência das estruturas dos monumentos com o grau de intrusão que se pode aceitar em certas obras e podemos ter que sacrificar também o nível de resistência à preservação dos monumentos. Quer dizer, acho que não passa pela cabeça de ninguém chegar ali aos Jerónimos e dizer não tem resistência, vamos demolir e fazer isto em betão. Agora, os Jerónimos tinham a cobertura a cair. E se a cobertura dos Jerónimos não tivesse sido reparada, a cobertura dos Jerónimos caía, depois o interior degradava-se e caía a construção toda. E a cobertura dos Jerónimos foi reabilitada. E nessa reabilitação usaram-se peças metálicas que não existiam no tempo do rei Dom Manuel. Portanto, aquilo não está rigorosamente o que era original. Mas ninguém sabe qual é a diferença, ninguém a vê, não tem problema nenhum e preserva-se o fundamental sacrificando uma coisa que é perfeitamente secundária, que é a existência ou não de umas peças metálicas na cobertura. Portanto, também temos aqui alguns bons exemplos no nosso país. Também se fazem coisas bem feitas, simplesmente são muito limitadas em comparação com as necessidades. Agora, isto, digamos, é um ponto da situação no plano técnico. Agora vamos passar para o plano político. Como eu disse, é praticamente impossível, em relação a estas questões que eu referi que era o que se devia fazer, que isto seja feito sem passar por decisão política. E qual é que é o problema? É que a comunidade técnica há 9 anos que anda a tentar alertar o poder político para esta questão e em 9 anos os resultados práticos são... resultados práticos eu diria que é a nulidade completa. O que tem havido ao longo destes anos são alguns atores políticos que têm apoiado o que nós fazemos, têm tentado fazer alguma coisa simplesmente sem resultados práticos. A nível daquilo que é o mais importante de tudo, que é a ação governativa, os últimos 9 anos não se fez absolutamente nada. E, portanto, isto não é uma crítica de natureza partidária, mas é uma crítica de natureza política. Podem ver, pela documentação que enviámos, que isto começa em 2001. As conversas com membros dos governos começaram em 2000, E depois houve outra com o secretário de Estado, ainda nesse ano, com o secretário de Estado das Obras Públicas, sobre a questão da ausência de legislação técnica para a reabilitação. Mas nós, desde 2001, temos estado a alertar o poder político para esta questão sem resultados. Dentro das coisas mais relevantes que, digamos, nós conseguimos através dos contactos com o poder político, mas que não deram resultados práticos, foram dois projetos de resolução aqui na Assembleia da República. Portanto, a Assembleia da República foi um dos lugares onde há algum eco para aquilo que nós temos estado a dizer. Outro aspecto relevante foi o apoio que tivemos do anterior Presidente da República, Jorge Sampaio. O anterior Presidente, nós portanto, pedimos uma audiência, fomos recebidos pelo seu assessor e durante todo o período da presidência do Dr. Jorge Sampaio tínhamos a Presidência da República à distância de um telefonema. E foram daí que vieram os principais apoios. Apoios esses que foram expressos em documentos, mas que nunca tiveram qualquer sequência na ação governativa. O que nos traz aqui tem a ver também com os projetos de resolução que a própria Assembleia da República, que já tiveram aqui submetidos à Assembleia da República, que estão na lista de documentação, como sendo o documento número 5, que é o primeiro projeto de resolução...
Peço desculpa de interromper, mas penso que convém marcarmos aqui um âmbito de fronteiras. Eu penso... Eventualmente, esses projetos de resolução a que está que refere devem estar na Comissão do Ambiente e Poder Local.
Não.
Porque aqui. Nós aqui, na obras, é só obras públicas.
Espera, esqueci de dizer, eles não estão em nenhuma comissão. E que eu saiba, eu não sei como é que exatamente todos os trâmites, como é que as coisas aqui funcionam, mas são projetos de resolução que foram submetidos à Assembleia da República por um grupo de deputados. O primeiro projeto de resolução... data de março de 2004, foi submetido por deputados do PS e do PSD e nunca chegou a ser discutido nem votado. 2004. Esse caducou, exatamente. Depois, o segundo projeto de resolução é de deputados do Partido Comunista, data de janeiro de 2006 e foi discutido a 3 de abril de 2008.
No âmbito do Poder Local...
Eu não, isso foi votado no plenário da Assembleia da República.
Não, é que os diplomas antes de ser votados são discutidos nas comissões.
Certo.
E eu estava a tentar esclarecer
sim.
É que esta comissão, o âmbito desta comissão é apenas de obras públicas. Portanto, tudo o que tiver que ver com o património imobiliário privado... corre numa outra comissão, que é do Poder Local e Ambiente, que também superintende as autarquias locais. E, normalmente, esse tipo de normas são mais de âmbito de aplicação das entidades privadas. São normas legais para a construção de habitações. Depois se estenderão também às obras públicas, não é? Mas o seu âmbito de aplicação, até porque as obras particulares são muitas mais, deve ter corrido, provavelmente, a discussão no âmbito do Poder Local e Ambiente, porque eu não tenho ideia de ter passado por aqui. Ou então deve ter sido discutido em plenário. De qualquer forma, nós poderemos ver, eu poderei ver qual.
Nós viemos cá verificar.
Qual foi a posição que os partidos tomaram na altura, porque realmente não me consigo recordar.
Olha, era isso que eu ia dizer a seguir. É que, digamos, estes projetos de resolução, apesar de terem sido submetidos por deputados, eles baseiam-se na documentação que nós entregámos a todos os partidos. E, digamos, a atitude da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica é tentar tratar os partidos todos em pé de igualdade. É evidente que há aqui um problema, se pensarmos nos partidos todos mesmo, isto pode ser uma coisa que nunca mais acaba. E, portanto, nós tivemos que adotar um critério que foi distinguir os partidos com representação parlamentar dos partidos que não têm representação parlamentar. E, digamos, a nossa experiência foi que nós pedimos audiências a todos os grupos parlamentares separadamente, isso depois acabou por não... digamos, não teve resultados, foi quando viemos à Comissão de Obras Públicas à primeira vez, foi na sequência dessa reunião que apareceu o primeiro projeto de resolução. E nós, por uma questão também de eficácia dos contactos, preferimos vir à Comissão porque é a oportunidade de falar para todos os partidos numa única reunião e não andar a arranjar reuniões setoriais, temos de fazer 6 reuniões para dizer o que podíamos dizer numa reunião. Nesse sentido, preferimos a partir daí, digamos, o contacto com a Comissão de Obras Públicas porque parecemos que era uma forma mais eficiente de comunicar com o leque político todo no seu conjunto. Bom, o que é que se passa? tenho aqui, digamos, os documentos que eu referi. Eu creio que está aqui uma mensagem do Presidente da República, Jorge Sampaio, que data de 2003, portanto, sobre a questão do risco sísmico, tal projeto de resolução do PSD e do CDS de março de 2004, projeto de resolução do PCP de janeiro de 2006, foi votado em 2008. E, portanto, o que é que se passou? Nós viemos cá, porque o deputado que digamos, o primeiro subscritor do projeto de resolução, que é o deputado Miguel Tiago, digamos, avisou que nós viemos à sessão para assistir ao debate e, digamos, quer dizer, vínhamos na expectativa de que houvesse, eu ia dizer, unanimidade no apoio ao projeto de resolução. Ou pelo menos um apoio, digamos, que abrangesse todo o leque partidário. Isto porque também porque o projeto de resolução não tem nenhuma, o do PCP, não tem nenhuma medida que tenha custos orçamentais significativos. Uma coisa que está ausente daquele projeto de resolução, que é muito importante, mas que foi deliberado, que é a questão da reabilitação. Porque todas as principais medidas que é preciso tomar, a única que podia eventualmente afetar o orçamento, portanto, envolver verbas significativas, era a questão da reabilitação. Não está nesse projeto de resolução de propósito para não haver nenhuma sugestão que envolvesse o gasto de verbas significativas e é também um projeto de resolução que quem o lê não sabe que partido é que é, porque é claramente a partidária, não se percebe, não tem natureza partidária, portanto não tem nem qualquer elogio, nem qualquer crítica, nem ao governo, nem a qualquer outro, nem a nenhum partido de oposição. Portanto, nós tínhamos a expectativa de que pudesse merecer o apoio dos partidos todos. O que é que aconteceu? Votaram todos os partidos a favor, exceto o Partido Socialista, que votou contra. E na própria sessão na Assembleia da República, em que isto foi discutido e votado, o Partido Socialista não se pronunciou. E, portanto, para nós há aqui uma questão muito importante, que é, se o Partido Socialista votou contra, é perceber porque é que votou contra, para saber quais são os obstáculos e como é que se podem contornar, se é que se podem contornar. Portanto, agora, aqui é uma questão política e nós vimos aqui como um dos primeiros objetivos era tentar ultrapassar as razões que levaram o Partido Socialista a votar contra. Mas como nós não sabemos que razões é que são, não conseguimos ver como é que se dá a volta a esta questão. Eu não sei se o Sr. Deputado é do Partido. Pronto, nós queríamos saber. Eu, há uma semana passada, falei, já agora é relacionado com isto, falei ao deputado Miguel Coelho, que é membro desta comissão, e na sequência da reunião que tivemos aqui em 2004 com a Comissão de Obras Públicas, o deputado Miguel Coelho e o deputado José Junqueiro, não é? Pediram-nos para falar connosco e nós depois dessa reunião tivemos uma reunião apenas com esses dois deputados para transmitir a informação com mais detalhe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. E portanto, eles estavam a par do assunto. Eu, na semana passada, telefonei ao deputado, portanto, Miguel Coelho, que era o único dos dois, é um dos que eu conheci pessoalmente e eu tive o número de telefone aqui através do secretariado do grupo parlamentar do PS, para lhe dizer exatamente que um dos objetivos desta reunião era tentar perceber a lógica do voto do Partido Socialista e discutir como é que as razões pelas quais o Partido Socialista tinha votado contra o projeto de resolução poderiam ser resolvidas e discutir essa questão. E depois, era uma proposta, quer dizer, queríamos fazer a todos os partidos, mas eles não estão cá representados neste momento, mas, portanto, espero que se possa passar a mensagem, que era, havia duas outras coisas que nós queríamos propor. Uma era que incluíssem o que está no projeto de resolução, nos próprios programas eleitorais. São as medidas principais que nós achamos que o país tem que desenvolver para reduzir significativamente o risco sísmico. E, digamos, há a questão da reabilitação, que para nós é importante, seria bom que se incluísse, mas que temos algum receio que possa levantar objeções por causa dos custos que podem envolver. De qualquer forma, há uma coisa que é importante dizer em relação à reabilitação. O país já gastou dezenas ou centenas de milhões de euros em reabilitação. E grande parte desse dinheiro foi atirado para o caixote do lixo, porque essas casas vão cair no próximo sismo. Portanto, o dinheiro foi mal aplicado. E vão cair, e há aqui uma responsabilidade muito grande. É que vão morrer pessoas nessas casas. E, portanto, quem andou a pagar e a fim de usar dinheiros públicos para criar uma situação deste tipo, depois vai ter que prestar responsabilidades pelo que andou a fazer. E se em certos períodos do tempo o desconhecimento pode justificar, digamos, certas situações, as pessoas não terem feito o que deviam fazer porque não sabiam, não estavam devidamente informadas, digamos, eu acho que isso a partir de 2000 alterou-se. E em segundo lugar, o Estado tem ao seu dispor as instituições do Estado para pedir parecer sobre esta questão. Há uma coisa que eu não tenho conhecimento concreto, mas creio que me foi dito por deputados na legislatura anterior, que quando o projeto de resolução do PSD entrou em 2004, quem estava no governo era o PSD. E o ministro dos Assuntos Parlamentares era o Dr. Marques Mendes. E isto entrou com o conhecimento do governo e que o governo tinha pedido pareceres ao UNEC e à Proteção Civil sobre aquele projeto de resolução. Eu não sei se isto é verdade ou não, nunca vi os projetos de 2004. Mas, portanto, se esses pareceres existem, o governo tem conhecimento deles. Não necessariamente os grupos parlamentares. Mas, portanto, o ministro que lidou com estas questões foi o Dr. Marques Mendes, mas, digamos, a documentação com certeza transita para o Governo atual, portanto, o Governo atual deve ter ao seu dispor os pareceres, se eles existirem, os pareceres da Proteção Civil e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil sobre o conteúdo do primeiro projeto de resolução. O segundo projeto de resolução é muito parecido com o primeiro, se forem ver, digamos, o preâmbulo é diferente, mas o conteúdo, essencialmente, é muito semelhante. E, portanto, eu creio que qualquer grupo parlamentar tem, em caso de dúvida, que pode confiar em nós ou não, porque nós somos uma organização da sociedade civil. Mas, quer dizer, se quiser alguém para assinar um documento para dar um parecer sobre isso, pode, se não existirem os tais parceiros, podem-nos pedir e pedir às instituições do Estado uma opinião sobre isto. Portanto, nós, agora, isto é uma questão política, não diretamente para a Comissão, é também o contacto com os partidos políticos, era sugerir que se pusessem estas medidas, incluíssem estas medidas nos programas eleitorais e que o projeto de resolução fosse ressuscitado na próxima legislatura com o máximo de apoio possível. Quer dizer, nós não queríamos que isto se transformasse numa briga entre partidos. Quer dizer, isso pode ser inevitável, mas não é saudável. Quer dizer, quando chegarmos ao nível do detalhe, é óbvio que a política tem que entrar. Agora, devia haver um consenso nacional sobre a necessidade de prosseguir certas políticas. Porque isso, obviamente, reparem, então na questão da reabilitação, isto é uma coisa para décadas. Portanto, uma coisa que dura durante várias legislaturas não deve ser feita por um partido contra o outro. Deve ter uma base suficientemente sólida para ser uma política que se mantenha independentemente de quem ganha e quem perde as eleições para se poder manter com continuidade durante bastante tempo. Portanto, nós não estaríamos interessados em desencadear nenhuma guerra política com isto, estaríamos interessados em que houvesse o máximo de apoio possível para o conteúdo destes projetos de resolução e para esta política. Daí queremos saber quais é que eram as objeções do Partido Socialista. E, digamos também, tínhamos aqui a intenção de pedir aos próprios deputados para fazerem pressão neste sentido no interior dos próprios partidos, porque nós alertamos aqui os deputados, mas isso não quer dizer que as lideranças dos respectivos partidos passem a estar sensíveis a estas questões, não é? Agora, digamos, a capacidade da comunidade técnica para andar a pedir audiências aos dirigentes políticos e a tentar convencer os dirigentes políticos é demasiado fraca, porque aquilo que nós conseguimos fazer não acompanha o ritmo de mudança dos responsáveis políticos com os ciclos eleitorais. Portanto, ou da parte dos deputados ou da parte de alguém que está no governo, há vontade de enfrentar o problema, ou então podemos dizer isto, não dá votos quem vier a seguir que fecha a porta. Quer dizer, na prática é isto. Quer dizer, que é uma atitude que eticamente e do ponto de vista eleitoral neste momento não tem impacto nenhum, do ponto de vista ético é pura e simplesmente condenável e depois as responsabilidades assumem-se quando isto acontecer. Mas era bom que não se deixasse para essa altura. Era bom que se fizesse alguma coisa agora. Agora, eu não sei se nos podem dizer alguma coisa sobre as objeções do PS ao projeto de resolução. Eu pedi ao deputado Miguel Tiago para falar com os colegas da Comissão para nos dizerem alguma coisa hoje. Miguel Coelho, peço desculpa. O Miguel Tiago é do Partido Comunista. Peço desculpa. Eu falei com ele na terça-feira da semana.
Muito obrigada pela sua exposição. Eu já solicitei que fosse recolhido esse projeto de resolução. Eu volto a reafirmar, o projeto de resolução não deve ter corrido na Comissão de Obras Públicas, deve ter corrido no âmbito do Poder Local e Ambiente, que é quem se debruça sobre a problemática das construções, dos regulamentos, das implicações normativas, das estruturas, etc, etc. Nós, antigamente, efetivamente, essas competências estavam nas obras públicas, mas a habitação estava aqui. E agora já não está.
Deixa-me só fazer um parênteses. Isso tem a ver com a organização, a forma como a Assembleia funciona. Em relação àquilo que é a realidade, isto é um problema transversal que vai às áreas da governação todas. e não é exclusivo de nenhuma.
Sim, sim.
Uma das primeiras coisas que o Governo devia fazer era verificar se aquilo que nós chamamos de instalações críticas. Instalações críticas podem ser hospitais, quartéis de polícia, mas também podem ser ministérios. Pode ser a própria Assembleia da República, o edifício onde está o Governo, as escolas, etc. A primeira coisa que o Governo devia fazer era tomar conta das suas próprias instalações. Nós sabemos que alguma coisa já foi feita. Pelo menos reforçaram a parede da sala do plenário da Assembleia da República e que vão reforçar a do Senado. Mas isso é para evitar que morram os deputados. Agora temos que nos preocupar com os outros 10 milhões de pessoas que estão lá fora.
Já agora? Mas de qualquer forma, o que estava aqui em causa são regras de construção. Quer seja para o Estado, quer seja para os privados.
Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que
não,
isso.
Não, mas eu queria só situar no âmbito da aplicação das comissões, não é?
Ah, sim, sim,
porque
com certeza.
As comissões são elaboradas de acordo com os... Como nós tutelamos e fiscalizamos o Governo, as comissões são elaboradas de acordo com os diversos ministérios, não é? E ao ser retirado desta comissão, as obras, a construção de obras, só ficámos com, digamos, com as obras públicas, também nos foi retirada esse poder de fiscalização. E quando entra algum documento, e era aí que eu queria chegar, quando entra algum documento na mesa do Sr. Presidente da Assembleia, ele depois decide para onde envia o documento, o projeto de resolução, o projeto de lei, ou seja o que for, para a comissão respectiva onde é trabalhado antes de ir a plenário. Portanto, penso que só terão assistido à fase do plenário, mas o projeto de resolução já foi trabalhado na comissão por todos os partidos. Portanto, eu não sei que tipo de trabalho foi feito neste momento, porque realmente passou por esta comissão. O que eu podia dizer é que um projeto de resolução é tão só um projeto de resolução, é uma recomendação ao Governo para que adote medidas neste ou naquele sentido. Não é vinculativo, pode tomar, pode não tomar. O que é que pode ter levado o Partido Socialista a votar contra o projeto de resolução? Eu, tudo o que disser neste momento pode ser especulativo, porque realmente não, a minha cabeça não é computador que registre tudo o que passa pelo Parlamento, mas eventualmente às vezes nós não, e neste momento como deputado do Partido Socialista posso dizer que um dos motivos porque nós às vezes não votamos a favor dos projetos de resolução não é porque a filosofia do projeto não merece o nosso apoio, é porque entendemos que o Governo já está a fazer coisas naquele âmbito, ou porque o momento não será o mais oportuno. Não é o caso do vosso tipo, do projeto de resolução vosso, eu estou só a dar exemplos de motivos porque podemos votar contra, ou porque implique uma despesa orçamental, e o orçamento já foi aprovado naquele ano, portanto não pode haver um aumento do orçamento, de despesa do orçamento, e portanto é inviabilizado também por esse motivo. Portanto, não pode haver mil e uma razões que às vezes nem são sequer de ordem política. São de ordem política, porque é o partido que assume essa posição, mas como partido que suporta o Governo, muitas vezes é do diálogo com o Governo que depois nós, deputados, elaboramos o nosso sentido de voto. Se o Governo disser, olha, isso está para sair um diploma que nós estamos a preparar. Ora, o diploma tem a força que o projeto de resolução não tem, portanto não vale a pena estar a votar o projeto quando está para sair a legislação naquele sentido. É um dos casos. De qualquer forma, eu neste momento tenho muita pena de não estar munida dos elementos que me permitisse esclarecer mais cabalmente o porquê desta diferença de sentido de voto. Tanto mais que sou muito sensível às questões que aqui vieram pôr em cima da mesa. Porque eu também sou das pessoas que entendo que não é depois da casa arrombada que se põem as trancas na porta. Tem que ser exatamente o percurso ao contrário. Quando estão em risco vidas, não há custos. Não se podem fazer quantificações de custos. Uma vida não tem preço. Isto é um chavão, mas é verdade. E não se pode quantificar. Não é só a questão patrimonial que acaba por, em termos depois de... em termos de despesas orçamentais ser um encargo muito grande para o Estado, mas é os riscos todos inerentes a quem vê perder familiares, amigos, filhos, pais, irmãos, doenças, etc, etc, contaminações, sei lá, uma quantidade de coisas que estão relacionadas com esse tipo de cataclismos. E também sei que infelizmente nós faz parte da nossa forma de estar, vivermos muito no sistema do desenrascanço. Portanto, é uma forma muito, muito portuguesa, quando muitas vezes, tal como referiram há pouco, o gastar mais 10% não iria aumentar significativamente o preço dos imóveis, antes passaria por uma sensibilização e uma educação da população, que também, se calhar, também não está
a ter. Mais essa questão é importante, porque deixa-me só dar um exemplo em relação à questão do preço. As casas, digamos, de acordo com a regulamentação que nós temos, o critério da regulamentação é estabelecer o mesmo nível de segurança em todo o país. E, portanto, se num sítio os sismos são mais fracos, para ter o mesmo nível de segurança as casas podem ser mais fracas. Portanto, no Porto, uma casa é construída para resistir a forças sísmicas que são 30% das que são em Lisboa. As casas no Porto vão ser mais baratas, ninguém dá pela diferença. Porquê? Porque os tais 10% de 30%, depois no fim são 3%. Isto comparado com a influência dos acabamentos, das áreas de alocação, ninguém sabe. Portanto, quem conhece o problema dos custos é quem trabalha no setor da construção. O setor imobiliário nem se apercebe. Mas deixe-me dizer só mais uma coisa, que eu concordo inteiramente com o que a senhora deputada acabou de dizer, no sentido que o projeto de resolução não obriga o governo a fazer nada, é uma recomendação. Na nossa opinião, qualquer governo não faz mais do que a sua obrigação se enfrentasse este problema. Portanto, nós não viemos aqui pedir favores, quer dizer, nós não somos um lobby que está a pedir invistam aqui dinheiro no setor da construção para ver se nós ganhamos mais uns trocados. Isto é um problema do país e tem a ver com a vida das pessoas e com a economia do país. Portanto, os governos, qualquer governo, se fizer o que nós estamos, o que eu acho, digamos, enfrentar este problema e tentar reduzir o risco, é uma obrigação, não é um favor que faz ao país. Agora, a Assembleia da República, ao votar, se tivesse votado favoravelmente um projeto de resolução, ainda por cima, quanto com um apoio mais alargado possível, criava-se aqui um compromisso político. É uma questão de um compromisso perante os cidadãos e, portanto, qualquer governo se sentiria, perante a opinião pública, mais pressionado a agir. Eu acho que nenhum governo devia sentir necessidade de pressão para agir. Eu acho que é a sua obrigação de todos eles. Mas, o que é facto, é que, digamos, as coisas correram assim. E agora deixe-me dizer uma coisa. Na véspera das últimas eleições legislativas, nós propusemos, por escrito, enviámos cartas a todos os partidos a propor o que eu propus aqui, é incluíssem medidas deste tipo nos programas eleitorais. E oferecemos para dialogar com todos, um por um, para qualquer conversa que quisessem ter sobre esta questão. Portanto, estas conversas são redundantes. Houve três partidos que quiseram falar connosco. Foi o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e os Verdes. Eu falei com a engenheira Ana Paula Vitorino, que é atualmente secretária de Estado, e com o Dr. Marcos Perestrel, que me receberam, que é vice-presidente da Câmara de Lisboa, que me pronto, mas agora é candidato ao Eiras. Receberam-me na sede do Partido Socialista e tive uma manhã inteira a falar com eles e, digamos, a engenheira Ana Paula Vitorino, por cima é a minha colega no Instituto Superior Técnico, o gabinete dela é mais ou menos por cima do meu, e, portanto, teve ali alguma afinidade. Eu expliquei-lhes o problema. Ela, engenheira, conhece o problema, nem precisava que eu explicasse, porque ela, por formação, conhece o problema. E, digamos, nós propusemos estas ideias e ela, na altura, prometeu-me, em nome do Secretariado Nacional do Partido Socialista, porque o Partido Socialista, na altura, não estava no governo, que o PS, durante esta legislatura, ia fazer alguma coisa. Isto foi, portanto, antes das eleições de 2005. Nós, depois, quando foram as comemorações dos 250 anos do sismo de 1755, em 2005, tivemos, a propósito disso, uma série de contactos com o Ministério das Obras Públicas, passámos toda a informação que passámos à Comissão e, digamos, o resultado é que nesta legislatura não se fez absolutamente nada que não se fizesse antes desta legislatura ter começado. Portanto, é a questão que eu disse, continuamos. Não é a não fazer nada, é a fazer aquilo que sempre fizemos. Não fazemos hoje mais nada que não fizéssemos há 10 anos atrás. As políticas onde se atua é investigação, regulamentação, proteção civil. O resto continua tudo no mesmo. E, portanto, digamos, o governo está perfeitamente a par de todas estas questões e tinha a obrigação de ter agido e não agiu. A Assembleia da República poderia ser um empurrão que ajudasse, mas também não conseguimos o empurrão da Assembleia da República. Portanto, isto vai passando de legislatura para legislatura, mas, como disse aos senhores, nós andamos nisto há 9 anos. E o resultado é o zero absoluto, a não ser nas manifestações de intenções, nos projetos de resolução, nas mensagens, mas quando eu digo zero absoluto, tem coisas concretas para reduzir o risco. Continuamos rigorosamente na mesma. E, portanto, o objetivo desta reunião, que já não é fazer nada nesta legislatura, como é óbvio, era ver se, falando aqui com os deputados, se conseguia que se fizesse alguma coisa no início da próxima.
Peço só desculpa pelo seguinte. Queria só dar mais um esclarecimento. Eu peço desculpa, mas nós daqui a pouco teremos que terminar a audição.
Posso só mais um minuto.
E eu só ia dizer o seguinte. Em relação ao facto do projeto de resolução, eu estava a ver agora aqui a votação. Não tenho a votação, só tenho a discussão do em plenário do que é que se passou. Efetivamente, esta questão, este assunto, tal como eu me parecia e tinha quase a certeza, não passou por esta comissão, passou pelo local e ambiente, tanto que os deputados que fazem a intervenção são todos deputados dessa comissão, nenhum desta comissão. Em relação ao facto de ter dito que se houvesse unanimidade sobre o projeto de resolução, se calhar era mais fácil sensibilizar o governo. Eu, agora, extravasando um bocadinho também a minha competência de vice-presidente e pondo-me na pele de deputada do PS, devo dizer que muitas vezes as nossas sensibilizações ao governo também se fazem oralmente. Nós não precisamos muito de papéis, isso é mais papel da oposição, juntar papéis ao governo, nós pressionamos de outra forma. Pronto, a vida política é assim. Pela facilidade que temos de ter acesso às pessoas. A gente pode, muitas vezes, politicamente, o governo entender que não devemos votar nesta ou daquela forma, mas nós depois dizemos, mas vocês, de qualquer forma, têm que tomar nota disto para um futuro, não é? Portanto, eu não posso falar pelo que se passou na comissão, quando muito, assumo que poderei falar junto dos meus camaradas que fazem parte desta comissão o porquê do desenvolvimento nesta matéria e porquê é que nós votámos, porquê é que o PS teve um papel diferente dos outros partidos, e eles com certeza que me deram a explicação, e eu terei depois todo o gosto em dar-vos. No entanto, não queria dizer que entendo que o vosso trabalho é extremamente útil, porque realmente estas questões, tal como disse há pouco, não podem não dar votos, mas se acontecem, tiram votos. Portanto, de qualquer governo que tenha o mínimo de pés assentes na terra sabe que isto é uma questão muito sensível e fundamental. Se eventualmente houvesse um sismo daqui por dois ou três dias, em termos de período eleitoral, ou não sendo em termos de período eleitoral, será sempre uma marca e um ónus muito pesado que cairá sobre esse governo. E não se pode só desculpar que os outros também fizeram igual. Eu não aceito esse tipo de desculpas. Portanto, é muitíssimo pertinente o facto, pertinente e até altamente louvável o trabalho, que se calhar um bocado quixotesco da vossa parte, de alertar para estas questões. Mas eu entendo-as perfeitamente e acho que é pena se são tão quixotescos assim, deviam ser tomados em consideração, porque realmente toda a gente sabe, quem estuda estas questões, que a possibilidade de um sismo existir não é ficção científica, é exatamente ao contrário, pode acontecer, a probabilidade é imensa, que Lisboa e aqui a zona do Vale do Tejo está numa zona extremamente sensível, que as pessoas, mesmo em termos de proteção civil, se calhar nenhum de nós está preparado para eventualmente, mesmo que as casas não caiam, nenhum de nós está preparado para lidar com uma situação dessas, porque depois decorrente disso é a falta de abastecimento de água, de luz, etc, etc. E isso também é uma educação que se devia fazer às pessoas.
Alguma sensibilidade para isso, eu sugeria uma viagem à Itália, ao sítio onde ocorreu lá agora o sismo. Afeta um vale onde vivem 80 mil pessoas, 60 mil estão a viver em tendas neste momento, metade das casas até têm condições razoáveis para as pessoas não voltarem para lá, e em muitos casos as pessoas não voltam porque estão completamente aterrorizadas. Eu estive lá, nós estivemos lá agora cerca de um mês depois do sismo, e eu às vezes não compreendia porque é que as pessoas não iam para casa. Eu estava num hotel e ao lado estava uma casa que as pessoas estavam nas tendas, em frente à casa. E a principal razão é o medo. Mas, quer dizer, eu tenho uma noção muito vaga, muito fraca, do que é uma situação daquelas. Tenho a impressão que os senhores deputados não têm absolutamente nenhuma. É a sensação que eu tenho. A minha já é fraca. Eventualmente, preferia exceção aos deputados dos Açores, que se calhar têm mais sensibilidade para esta questão.
Já percebi que temos pouco tempo.
Não posso, deixa-me só dizer uma coisa. Era pedir à senhora deputada se, ou através de uma reunião ou de um documento escrito, nos respondiam a esta pergunta que a Sra. Deputada não pode responder agora, que é quais é que foram as razões pelas quais o Partido Socialista votou contra. Eventualmente, uma reunião poderia ser melhor, que era para se discutir como é que se pode contornar essas questões.
Pode até ter acontecido que tenha havido uma declaração de voto do PS, não sei, aqui não está nada, que se o PS tiver feito uma declaração de voto, nessa declaração de voto já estão explanados alguns motivos. Mas eu vou falar com os meus colegas, com os camaradas desta comissão, para lhes solicitar informações que eu não tenho, que eu não tenho de forma nenhuma de conseguir adquirir também agora neste momento, e quando muito serei eu que vos farei chegar o porquê desta decisão.
E para concluir, é que realmente agradecia que nos fizesse chegar, era exatamente como o colega acabou de dizer, digamos para concluir, que nos fizesse chegar a informação que julgue necessária e suficiente para que os nossos esforços da próxima vez, digamos, tenham mais êxito. Portanto, basicamente é isso. Mas só para concluir, queria só dizer mais aqui assim uma pequena coisa, que é o seguinte. Nós até à data ainda não falámos com a atual Presidência da República, portanto, quando o meu colega disse a anterior Presidência da República, a anterior é circunstancial, portanto, ainda não contratámos a atual, portanto, isto é um aspecto. Outra coisa, o motivo porque a Presidência da República, digamos, reage um bocadinho melhor que a Assembleia da República, na minha opinião, tem a ver com os tempos, porque, digamos, a perspectiva da Presidência da República é de 5, eventualmente mais 5 anos, e, portanto, tem uma visão mais à lá longo deste estilo de problemas do que, como nós dizemos, em termos de engenharia sísmica com períodos de retorno de 3 anos, efetivamente as probabilidades de ocorrência de um sismo são pequenas, não é? Como é evidente. Nós temos a certeza absoluta que nos próximos 200 anos temos muito provavelmente um sismo catastrófico em Lisboa. Se nos perguntarem objetivamente qual é a probabilidade de ocorrência de um sismo nos próximos 3, nós fazemos umas contas e se calhar o Estado decide investir noutra coisa e não na proteção sísmica. Mas é evidente que há lá longo a perspectiva não pode ser essa, porque as pessoas falam, por exemplo, agora imenso nos desastres de avião, porque, pronto, na sequência de alguns acidentes, e no entanto a probabilidade de um de nós voar numa companhia de bandeira e haver pelo menos um morto no voo em que vai é de aproximadamente 1 num 1 milhão nas companhias de bandeira todas. Temos a TAP neste momento, anda nos 0,8, 0,9, as que são mais perigosas andam nos 1,5, à roda disso. Estamos a falar em 800 mil, 1 milhão e meio, por exemplo. E, portanto, é 1 milhão grosso modo. E não é nada que se compare com a probabilidade de haver um sismo durante a vida dos nossos netos ou bisnetos em Lisboa. Pronto, acho que é importante que esta informação passe. E para concluir, depois só quero dar uma informação. Ah, pode ser já. Sim, é porque é o seguinte, circunstancialmente nós só vamos, digamos, publicitar isso a nível nacional no último trimestre deste ano, mas existem conferências mundiais de engenharia sísmica, que são as conferências mais importantes, conforme o nome indica, em termos planetários, que são quadrianais, e não, eu faço parte da comissão executiva da próxima conferência mundial, que nós conquistamos para Portugal e mais concretamente para Lisboa. E, portanto, vai ser um acontecimento muitíssimo importante em termos de política científica, de técnicos a nível mundial. Portanto, imagina-se o que é os, não sabemos ainda exatamente, mas digamos os poucos milhares, mas de qualquer forma muitas pessoas de sumidades a nível mundial, Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia, Austrália, todo o círculo do Pacífico, vamos ter toda essa comunidade científica reunida na próxima Conferência Mundial em Portugal, e é também uma oportunidade nossa, quer sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista técnico e até também sob o ponto de vista industrial, económico, digamos, de fazermos valorizar essa nossa valência na próxima Conferência Mundial.
Eu quero mais uma vez agradecer o facto de terem vindo até nós, desejar que a Conferência tenha um ótimo sucesso e bons resultados, e mais uma vez reiterar que vou junto do coordenador do PS, do Poder Local, inquirir ou saber do motivo da votação ocorrida, eventualmente sugerir-lhe que ele, se tiver tempo e disponibilidade, se vos recebe, porque penso que ali será a porta certa para vocês baterem, embora quem devia bater devíamos ser nós, porque o trabalho que estão a prestar é imenso, embora também reconheça que se calhar às vezes mais um diálogo de surtos que outra coisa. Mais uma vez, muito obrigada.
Eu gostava só de dizer mais uma coisa.
É que estamos um bocadinho apertados de tempo,
já temos os senhores da Antram. Era só terminar, é que, digamos, se houvesse possibilidade, se os partidos tiverem interesse nisto, a correspondência que nós enviamos dá uma perspectiva global do diagnóstico do problema e do que é que se pode fazer. Isto é um livro técnico, mas que 90% pode ser lido por qualquer pessoa, consegue-se perceber, se quiserem consultar alguma coisa. Espera, mas eu agora... pronto, mas quer dizer, aqui podemos falar com pessoas de todos os partidos. Eu só queria deixar aqui uma mensagem, é que se algum partido tiver interesse em falar connosco, obviamente, quer dizer, não tem que estar à espera que nós possamos uma audiência, basta dirigirem-se a nós, e nós estamos sempre disponíveis para, digamos, qualquer conversa queiram ter connosco, e se quiserem pôr alguma coisa nos programas, têm como base, eu sugeri aos projetos de resolução, mas se quiserem algum apoio da nossa parte, é óbvio que nós damos sempre esse apoio. Agora, eu como digo, não, para mim há uma certa desmotivação de, ao fim de 9 anos, não conseguir resultados nenhum. Não, não.